Na letra C, pontos importantes da jornada Monte Sinai. Estamos todos no Monte Sinai? Deserto. Nós não vamos tornar. Aliás, vamos abrir a Bíblia em Êxodo 19. Eu falei que nós vamos pegar nosso ponto de partida em Êxodo 19, na passagem que lemos domingo passado. Esta passagem é uma das passagens centrais da Bíblia. Êxodo 19, versículo 4. Deus falando com Moisés: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Então, nós salientamos que o ponto importante é que Deus tirou o povo do Egito, prometeu a terra prometida, como ele também nos dá a promessa da vida eterna, mas ele tem um objetivo central, que é de nos levar a ele mesmo, nos trazer a ele mesmo. Então, depois do Egito. Ok. Então, nós estamos aí, no versículo 4, Êxodo 19, 4. Deus tirou o povo do Egito. Deus mostrou todas aquelas pragas. Deus fez passar pelo Mar Vermelho, que significa a morte, para já começar a vida cristã, identificado com a morte do velho homem. Passou pelo deserto, na dependência de Deus, na provisão de Deus, na falta de todas as coisas naturais. Mas tudo isso tem um objetivo. E é esse ponto que, se eu pudesse falar, se não ficasse meio enjoativo, eu acho que nós poderíamos estar falando todos os dias, em todas as palavras, porque é o tema central da Bíblia e é algo que geralmente não penetra muito, porque a nossa cabeça é natural, nós temos uma tendência assim de nos ligar muito às coisas que Deus faz e não ver o propósito de Deus. Então, hoje, mais uma vez, nós vamos estar falando sobre esta aliança, sobre esse objetivo que Deus tem para nos conquistar. Na verdade, Deus está procurando conquistar. E quando eu vejo o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode julgar o faraó, julgar faraó para Deus é fácil. Ele mostra o poder dele, ele demonstra aqueles sinais, fez as pragas. Isso para Deus é fácil. Para nós é difícil imaginar o poder de Deus. Quando nós precisamos do poder de Deus na nossa vida, nós falamos: Meu Deus, e agora? Como que o senhor vai fazer? Para Deus isso é fácil. Sabe o que é difícil? Conquistar o nosso coração. O grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele se coloca no lugar de um namorado tentando conquistar a sua namorada, impotente, se nós podemos usar essa palavra para Deus, impotente para forçar, impotente para obrigar, ele só pode chamar. E a Bíblia inteira, se você enxergar desta luz, a Bíblia inteira é uma carta de amor, é uma história de amor. É o Deus Todo-Poderoso se abaixando, se ajoelhando na nossa frente, se quiser, implorando para que nós o amemos. E isso deve causar em nossos corações um grande temor, uma grande, né, um grande quebrantamento, um grande assombro de ver o Deus Poderoso, né, falando, procurando. Ele não pode nos obrigar, procurando fazer com que a gente entenda o amor dele. Então ele está falando com o povo de Israel: Vocês viram o que eu fiz, mas tudo que eu fiz foi visando isso, conquistar o seu coração. Versículo 5: Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz, nós falamos que sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir a voz de Deus, não tem aliança. Não tem namoro, não tem casamento. Aquela grande pergunta: dá para ir para o céu sem ouvir a voz de Deus? Dá para receber a salvação? E dentro dessa analogia, você pode falar assim: olha, até dá para Deus tirar a gente do Egito, para Deus fazer esses grandes milagres, mas como eles fizeram, a gente chegar ao ponto de Deus falar assim: agora preparei tudo, mandei os presentes, fiz tudo para conquistar, agora chegou a hora que eu quero falar diretamente ao coração, e as pessoas falam assim: não, eu não quero ouvir a voz de Deus. Eu quero que alguém ouça e traga para mim. E nós falamos assim: não, mas foi no Velho Testamento. No Velho Testamento, por causa de todo o temor que eles tiveram no Monte Sinai, no Velho Testamento eles não quiseram, e tem esse lado que realmente eles ficaram atemorizados. Mas e hoje? Quantos de nós realmente ouvimos a voz de Deus? Ou quantos gostariam que uma outra pessoa fizesse isso por nós, que trouxesse: Deus está falando isso? É muito mais fácil, isso não significa que Deus não usa, mas é muito mais fácil alguém falar assim: Deus, mande alguém entregar uma profecia para mim. Quem não gostaria de chegar num lugar? Deus faz isso porque ele é amoroso e porque ele precisa ter um momento na nossa vida que ele precisa fazer isso às vezes. Quem não gostaria de chegar num lugar onde ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é, e alguém lá na frente fala assim: olha, Deus está me revelando que você, falar seu nome, falar onde você mora. Deus tem feito isso. Deus faz isso. Mas às vezes a gente pensa que isso é o máximo. É o máximo do amor de Deus. Mas não é o máximo do seu relacionamento com Deus. Percebeu a diferença? Porque Deus quer que você ouça a voz dele. E é diferente você ouvir a voz de Deus e alguém ouvir de Deus e falar assim: olha, Deus está mandando falar isso com você. É maravilhoso, nós precisamos disso. Tem dons, tem ministérios, tem momentos na nossa vida que nós precisamos. Mas isso não é o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, as minhas ovelhas, o que Jesus diz? As minhas ovelhas conhecem só a voz, não precisa nem ver, conhecem a minha voz. Se vier outro pastor falso, se vier outra pessoa dando uma mensagem falsa, as ovelhas não vão atrás, porque conhecem a minha voz. É impossível entrar em aliança com Deus sem ouvir a voz dele. Então, versículo 5: ouvides a minha voz, guardades a minha aliança, aliança de amor, então sereis a minha propriedade peculiar, especial, diferente, separado dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Toda a terra é dele, mas não está debaixo do domínio de Deus ainda. Então toda a terra é de Deus, Deus pode fazer o que ele quiser, mas ele separa um povo. Ele já separou amigos, Abraão, Isaac, Jacó, ele separou amigos, mas agora ele quer um povo. Para que este povo seja o povo de aliança, o povo que vai entrar em casamento com ele. Versículo... Então sereis, por causa da aliança, então sereis a minha propriedade. Não antes. Então, a grande pergunta, eu creio, essa pergunta é uma pergunta teológica, a gente pode deixar para os teólogos resolverem entre eles, né? Agora, não significa que eu vou aceitar a decisão deles, mas é uma grande discussão teológica: se perde a salvação, quem que ganha, onde que está a salvação, vai para o céu. Mas vem cá, nesse caso, se a pessoa fizer isso, se a pessoa fizer aquilo, perde a salvação, não perde, talvez ele nunca era salvo. Isso daí, se você olhar, se você conseguir entrar nesse assunto, você vê que essa não é a questão. Deus é amoroso, ele perdoa os pecados, ele tira da escravidão do Egito, ele pode até levar, eu não sei como Deus vai resolver as questões, eu não sei. Isso é problema realmente dele, porque nenhum homem, nenhum teólogo, nenhum pastor, ninguém vai poder definir como Deus vai escolher. Nós temos uma porção de fórmulas. Os evangélicos são conhecidos como aqueles que têm uma fórmula para ser salvo. E quem não é evangélico, quem não segue aquela fórmula, está fora. Só que Deus, muitas vezes, ele faz as coisas dentro da palavra dele, mas de uma forma diferente, e não é dentro de fórmulas. Mas pode ser que Deus realmente leve muita gente para o céu que não, nunca entrou ou nunca vai entrar nesta aliança. O que, que Deus vai fazer? Eu não sei. A pergunta não é esta. A pergunta é, o que eu faço para mim? O que eu vou fazer lá no céu se eu não estou em aliança com Deus? Percebe como muda o negócio? Deus, tudo bem, né? Eu te aceitei, né? Meus pecados estão lavados, a minha vida não está, né? Não está em aliança, eu não estou assim, né? Mas, ó, eu estou garantido, né, Deus? Estou garantido, estou lá. Mas a pergunta não é esta, a pergunta é, eu chegar lá com uma parábola que Jesus contou, o homem que chegou lá sem a veste nupcial. E a pergunta é, o que, que você está fazendo aqui? Mas eu aceitei. Eu aceitei teu evangelho, eu aceitei, eu entrei na fórmula. A fórmula é levantar a mão, ir para frente, aceitar Jesus no coração. Eu não estou falando que essas coisas não são verdades. Mas quando é fórmula, eu posso fazer igualzinho. Uma pessoa fazendo e outra pessoa fazendo, falando as mesmas palavras. Deus não é fórmula. Como casamento não é fórmula, como namoro não é fórmula. Como se eu chegasse assim, né? Acho que eu já contei. Uma vez uma pessoa veio para mim e falou assim, não dá para você escrever uma carta? Né? Eu estou querendo fazer uma carta bonita para minha namorada. Não dá para você escrever uma carta bonita para mim? Olha que absurdo. Eu vou escrever uma carta bonita. Palavras bonitas. Quantos sabem que o que a namorada, se ela realmente, se, nem sei quem era, né? Mas se eles realmente têm um relacionamento, a namorada não gostaria de uma palavra simples dele, ao invés de uma palavra floreada que eu poderia inventar para ele? Não é verdade? E não é isso que Deus quer? Ao invés da gente estar numa fórmula, a gente falar com Deus lá do fundo do nosso coração. Isso é que é o relacionamento com Deus. Então, propriedade peculiar, né? Versículo 6, vós me sereis um reino sacerdotal, e o povo santo. E nós falamos também sobre Deus ser um Deus, a nossa Bíblia fala zeloso, mas na verdade Deus ser um Deus ciumento, até dizem em Êxodo 34 que o nome de Deus é ciumento, porque Deus é amor e o ciúme vai junto com o amor. Hoje nós queremos ficar basicamente dentro do livro de Deuteronômio. Nós vamos estar, eu quero que vocês acompanhem, a gente vai ler algumas passagens e se vocês têm... Eu sei que não tem muito espaço na sua folha, tá? Eu estava trazendo, acho que ultimamente não tenho, mas eu preciso começar a trazer umas folhas em branco para se você... Quem, algumas pessoas gostam de anotar bastante, então não cabe, né? A Maristela fala assim, mas você põe os itens tão pertinho um do outro, depois não cabe nada que a gente quer escrever, né? Mas se eu colocasse um item por folha, imagina, né, a sua pastinha não ia caber as folhas, né? Então vai depender de cada um. O quanto que você quer anotar, ou só ouvir, etc. Mas nós vamos estar falando sobre algumas características do amor. Hoje nós queremos falar um pouco mais detalhadamente sobre este amor de Deus, sobre esta aliança. Lembrando, eu quero que vocês se situem na nossa vida, na nossa jornada. Aonde nós estamos? Eu não estou falando sobre uma pessoa que está aceitando Jesus. Na comparação com o casamento, no dia do casamento, né, todas as cerimônias, às vezes muda um pouquinho, mas as cerimônias do casamento sempre têm aquela declaração de aliança. Eu aceito fulano como meu marido ou como minha esposa, prometendo ser fiel até a morte, nos separar. Né, e tem, né, varia, né, aquela frase, né, ou várias frases que podem ser feitas naquela hora. Uma aliança feita. Mas esta aliança vem depois de um namoro, que pode ser comprido ou curto, né, dependendo do caso. Mas esta aliança não é o primeiro encontro. O casamento não é o primeiro encontro entre os dois. Houve um namoro. Então, quando aceitei Jesus, eu estou no namoro. Isso não significa que eu não estou com salvação garantida. Aceitei Jesus. Não é questão de salvação. Estou falando sobre um relacionamento com Deus. Porque na figura aqui do Velho Testamento está muito claro. A Páscoa, o sangue foi lá no Egito. Mas depois disso, Mar Vermelho, deserto, todas as experiências, agora Deus fala, eu quero fazer uma aliança. Então eu quero que vocês vejam que esta aliança é um ponto na nossa jornada. E nós precisamos entender o que significa isso, o que é realmente um relacionamento com Deus. Abram comigo em Deuteronômio 4, e à medida que a gente vai encontrando algumas qualidades, eu não vou definir, eu acho que o amor desafia qualquer tipo de definição. Seria muito difícil você tentar definir, o amor é isso. Né? Mas nós vamos tirar daqui algumas características. Talvez para você seja uma surpresa falar assim que nós vamos falar do amor de Deus a partir do livro de Deuteronômio. É surpresa isso para você? Talvez você pense, não, mas vai falar do amor de Deus? Alguém está lembrando assim de um livrinho no Novo Testamento que fala muito do amor? Oi? Coríntios 13, um capítulo sobre amor. Eu tô lembrando de uma epístola que praticamente o assunto todo é amor. 1 João, né? João é o apóstolo do amor, não é verdade? Ele fala sobre amor no Evangelho, ele fala nas outras, mas 1 João, né, principalmente capítulo 4, se você for pegar assim mais especificamente, principalmente o capítulo 4, mas eu não vou falar sobre o amor do Novo Testamento agora. Nós vamos falar sobre o amor no Velho Testamento, e você pode falar assim, mas espera aí, quando se fala do Velho Testamento, né, será que alguém não fez a pergunta para você já? Pessoas que às vezes conhecem alguma coisa da Bíblia, mas não entenderam muito Deus, eles costumam falar assim, eu gosto do Deus do Novo Testamento. Agora, o Deus do Velho Testamento, aquele que mandava matar, aquele que, né, era tão severo, aquele que dava aquelas leis e se não obedecia já, né, tinha aqueles castigos terríveis. Olha, o Deus do Velho Testamento, mas o amor de Deus está no Velho Testamento. Ele está aqui, a aliança que Deus queria fazer. Então, Deuteronômio 4... E vamos acompanhando aqui, eu vou ter que saltar por causa de tempo, mas realmente assim, os primeiros 12 capítulos de Deuteronômio são, né, você devia pegar e ler assim na sequência. Ler assim de uma vez. Deuteronômio, tarefa para a próxima aula, tem 2 semanas, né? A próxima semana que vem é ceia. Leia, por favor, leia mais de uma vez. Nós não vamos ter tempo de ler tudo, mas leia Deuteronômio de 1 a 12, procurando o amor de Deus. E você vai encontrar muito mais vezes do que você imaginava. Deuteronômio 4, versículo 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízos. Aí a minha cabeça já desliga. Estatutos, juízo, não é para mim. Isso é para judeu, no Velho Testamento, não tem nada a ver comigo. Para os cumprides, para que vivais, está vendo? Ó, eu vivo porque eu creio em Jesus, não tem nada a ver com estatuto e juízo. E entreis e possuais a terra. A terra é Canaã, Palestina, onde eles estão brigando, sempre brigando. Isso não tem nada a ver comigo também. Né? Olha como eu posso ler a Bíblia e perder o que Deus quer me ensinar. A terra existe. A terra é uma coisa espiritual, uma coisa literal. Deus está cumprindo as profecias da terra. Mas é uma coisa para nós também. Versículo 2, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Agora, eu só vou pegar um versículo, só porque isso nós temos, né, no livro de 1 João, esse é o mandamento, né? A gente tem, no Novo Testamento fala do mandamento que é o amor. Agora, vamos ver se também diz isso, nós vamos voltar para capítulo 4, mas eu quero que vocês virem comigo no capítulo 30, Deuteronômio 30. Versículo 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares. O que Deus está querendo? Né? Eles vão passar por uma longa experiência, mas Deus vai circuncidar o coração para amar a Deus. Acho que é um outro que eu estava pensando aqui. Capítulo 11, versículo 13. Capítulo 11, versículo 13 de Deuteronômio. Aqui você vê mais claro ainda que o mandamento de Deus, mesmo no Velho Testamento, é amor. 11, 13. Será que se diligentemente obedecerdes... Quem gosta dessa palavra obedecer? Já dá arrepio, né? Já chega assim, né? Quanto que a gente tinha que... Pelo menos antigamente tinha que obedecer aos pais, né? Hoje parece que a coisa está mais difícil, né? Mas, né, muitos de nós tivemos essa criação, né? Obedecer. E às vezes era um jugo até meio pesado, né? Então, falou em obediência, a coisa já assim, ó, não tem uma palavra assim mais suave, mais fácil, né? Vamos falar sobre fé, vamos falar sobre graça, vamos falar sobre amor. Obedecer, mas olha só o que ele diz. Se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, qual que é o mandamento? De amar. Eu estou tirando isso aqui do Velho Testamento. O mandamento, por que amar? Porque a partir do amor, tudo mais, é aquilo que eu falei assim, uma aliança, sempre usando a figura do casamento. Uma aliança de casamento tem mandamentos? Tem mandamentos ou é um negócio assim, livre, assim, livre? Ah, eu quero liberdade. Amor é liberdade. É livre. Eu gosto de você, mas se eu perder o amor por você, eu vou atrás de outra. Tem mandamentos? Aliança tem mandamentos? Tem. Mas o mandamento é duro de obedecer? Só se não amar. Se amar, não precisa nem falar. Não é verdade? Se amar, não precisa nem ficar falando. Não vai atrás de outros deuses. Não vai atrás de outros deuses. Por que não precisa falar? Porque eu amo. Então, toda a lei... Foi isso que Jesus falou, não foi? Lá no Novo Testamento. Qual que é o grande mandamento? Ah, pegamos você, Jesus. Você não vai conseguir falar. Porque todos os mandamentos de Deus são importantes. Ele falou, não. Tem um mandamento que vem antes de todos. Amar a Deus. Todo o coração, de toda a alma, com todas as forças. Se você amar com todo o coração, que espaço que resta para outros deuses? Todo o coração. Ah, não, mas eu gosto assim, mas eu também gosto daquilo outro. Todo o coração, todas as forças, todo o entendimento. É total, mas o mandamento é de amar ao Senhor vosso Deus, de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Ok? Então, o mandamento de Deus é amar. Voltando para o capítulo 4. Então, versículo 2, guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Versículo 3. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Foi um incidente, né, de idolatria, né, que muitos foram atrás. Pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Versículo 4. Porém vós, o que está escrito? Que vos achegastes. Eu não sei se tem outra palavra, né? Permanecestes? Ah, mas essa palavra aqui, eu gostei mais dessa. Né? Que vos achegastes. Eu não sei. Aqui eu não fiz um estudo para saber o que é a tradução mais real. Mas vós que vos achegastes. Então, o que que manteve o povo no meio da idolatria? Que alguns foram atrás, mas outros permaneceram. O que que vai fazer você permanecer fiel? O amor. Vós que vos achegastes a Deus. Então, quando você fala assim, Deus, eu quero ser fiel. Percebe bem, às vezes a gente fala assim, parece que sempre são os outros. Mas às vezes a gente mesmo tem essa atitude. Deus, eu quero ser fiel, mas eu não quero nada assim muito, sabe assim, muito fanático, assim, muito, Né? Então, eu quero continuar a minha vida mais ou menos normal, eu vou ser fiel, eu vou na igreja, eu faço minhas orações, eu tenho minha vida diante de Deus. Mas nada assim. Isso não é o relacionamento de amor que nós vemos na Bíblia. Ele fala assim, vós que vos achegastes a Deus, eu não posso obedecer, eu não posso estar em aliança com Deus se eu quero distância. E muitos casamentos são assim. Casamento aqui é até exteriormente, tudo bem. Não briga. Sabe aquele casamento assim que os dois até fizeram assim um acordo? Você olha, né? Não damos muito certo, a gente não consegue assim muita intimidade. Agora a gente, né, tem os filhos e tal, vamos ficar bem. Né? A gente sai junto de mãos dadas, a gente sim sorri, a gente está tudo bem. Todo mundo olha, está bem, mas em casa sim. Ela para lá e eu para cá. Eu quero distância. Por quê? Porque não houve isso. Vós que vos achegastes a Deus. Não tem aproximação. É uma distância. Eu quero ser de Deus, mas eu quero as bênçãos dele e mais nada. Vós que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Ok, eu vou ter que pular aqui um pouquinho. Versículo 6, guardai-os, pois, e cumpri-os, pois essa será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão, esse grande povo é nação sábia e entendida. Versículo 7, pois que nação há tão grande que tenha Deus estão chegados. Então, meus irmãos, a questão é como que as pessoas do mundo vão ver o testemunho? Eles vão ver que Deus faz milagres? Vão, isso é bom, é importante. Mas qual que é o testemunho? Qual que é a mensagem? Qual que é a ideia que Deus quer mostrar aqui? Que nação há que tem deuses tão próximos, tão chegados como nós? Todas as vezes que o invocamos. Versículo 8. Que nação há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Versículo 11. E vós vos chegastes, vos pusestes ao pé do monte, Monte Sinai, ele está recontando. E o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não viste figura alguma. Isso é para eles não fazerem nenhuma imagem, porque eles não viram nenhuma semelhança, né, que pudesse fazer com que eles fossem atrás de uma semelhança de Deus e não atrás do próprio Deus. Tem, até nisso, às vezes nós falamos assim, né, uma coisa que todo evangélico sabe de cor é que Deus não quer idolatria. Mas às vezes nós não percebemos que, por que Deus não queria idolatria? Ele não queria que qualquer coisa, até se vamos supor, se eles vissem uma semelhança de Deus, se Deus se manifestasse, sei lá, como, né, uma grande águia, sei lá, se ele assumisse alguma forma, e eles então, Deus é assim, eles fizessem aquela semelhança, eles deixariam de falar com Deus e ficariam com a imitação de Deus. E é isso que eu falo, existe muita idolatria no nosso meio. A idolatria não é só a coisa externa. Idolatria é qualquer coisa que parece com Deus, que até foi um resultado de alguma coisa que Deus fez ou se manifestou, mas não é Deus. E nós podemos ir atrás até de sinais, de curas, de milagres, e não está indo atrás de Deus. Então, qualquer coisa, um ministério, uma bênção, né, qualquer coisa pode ser um substituto para Deus. Até a Bíblia. Você acha que a Bíblia pode ser? Será que a Bíblia pode ser um substituto? É difícil fazer essa distinção, mas pode. A Bíblia pode. Como pode? Você lê a Bíblia, você não ouve Deus falar no seu coração, e você se apega só a detalhes.
Por isso que tem tantas igrejas, tantas ordens, tantos mandamentos, mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Na sua igreja você faz assim? Ah, mas então você está fora, eu não posso nem ter contato com você. Fico até assim, né? Com medo de me contaminar. Não posso, porque tem ordens, tem mandamentos. Está na Bíblia, está na Bíblia. Tem pessoas que se matam, em figura, né? Se rejeitam por causa da Bíblia. A Bíblia pode ser um substituto. Por quê? Porque eu leio a Bíblia com a minha mente natural, não ouço Deus, não procuro essa aliança com Deus, mas eu tenho a Bíblia. Eu estou certo. Todos os outros estão errados. Então, tudo que é um substituto para Deus é a idolatria. Aí ele fala, versículo 13, então vos anunciou ele a sua, o quê? Aliança. Ele anunciou a sua aliança. É isso que nós precisamos procurar. Aonde está a aliança de Deus? Aonde está a aliança de Deus na minha vida? Versículo 15. Guardai, pois, com diligência as vossas almas. Guardai o seu coração. Ele vai falar isso muitas vezes em Deuteronômio. Cuidado com o seu coração. Mesmo quando há um verdadeiro amor. Né? Sempre usando a figura do casamento. Ah, mas no início eu amava mesmo, mas agora o que aconteceu? O que acontece com o nosso coração? Por que que o amor esfria? A Bíblia fala sobre isso. Onde você deixou seu primeiro amor, o amor de muitos esfriará. Isso acontece. Por isso que ele fala assim, cuidado com o seu coração. Mas o que que você pode fazer? Ah, podemos fazer muitas coisas. Mas a primeira delas é saber a diferença entre amor e não amor. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está o meu relacionamento? É amor ou é aquela coisa rotineira, obrigatória, que muitos casamentos acabaram se tornando? Então, cuidado com o seu coração, com a sua alma, cuidado com o seu coração para que você não perca a sua aliança. Versículo 20. Mas o Senhor vos tomou, vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo de herança. Você entendeu o que está escrito ali? Está falando sobre a minha herança em Deus ou sobre a herança de Deus em mim? A herança de Deus. Você sabia que Deus tem herança? Deus tem herança. Não é eu só que tenho herança em Deus. Deus tem herança. Nós somos a herança de Deus. Por que herança? E não, herança é uma coisa que você não recebeu ainda, que você está esperando. Herança. Por quê? Porque ele não, ele está conquistando, ele está namorando, mas ele ainda não achou em nós o povo com amor que ele quer, ele está esperando, ele está buscando esta aliança em nós. Bom, tem várias frases, eu estou anotando, eu notei algumas aqui, se você for marcando, né, aqui nós já podemos colocar uma que nós já vimos, né? Vamos numerando para a gente não se perder. Primeiro assim, o amor de Deus é intenso, extravagante e irracional. O amor de Deus é intenso, extravagante e chega ao ponto de ser irracional. Irracional por quê? Porque ele não faz as coisas, vamos supor... Ele poderia, eu já falei isso várias vezes sobre a libertação do Egito. Ele poderia ter tirado o povo do Egito com 3 pragas, 2 pragas, 4 pragas. Podia? Podia. Era só, né, colocar o poder de Deus já, né, imediatamente não endurecer o coração de Faraó. Ele já tinha se endurecido, mas Deus prolongou mais através de endurecer mais o coração que já estava duro. O amor de Deus, ele falou assim, eu tirei vocês... Versículo 20, eu estou pegando aqui, mas tem muitas passagens que você vê isso, que Deus foi. E eu vou pular um pouquinho para frente aqui no capítulo. Eu quero que vocês vejam aqui esse amor de Deus, né, que ele fez tudo isso para mostrar, a gente pega, ele tem o propósito de mostrar o poder dele para Faraó, para mostrar em toda a terra que ele é Deus, mas o grande objetivo de Deus é sempre o amor, o relacionamento conosco. E esse capítulo 4 é lindo, né? Versículo 32. Vamos pegar esse trechinho de 32 para frente e olha que coisa bonita. Olha como Moisés estava inspirado, né, nessa preleção para o povo de Israel. Agora, pois, pergunta. 4:32. Agora, pois, pergunta aos tempos passados. E hoje nós podemos falar a mesma coisa, né? 3.500 anos depois disso aqui, nós ainda podemos falar assim, olha os tempos passados. Pergunta aos tempos passados, estuda história. É bom estudar história, sabia? Um estudo ótimo para você fazer em paralelo à Bíblia. Tem que saber separar as coisas, né, as opiniões dos historiadores, coisas erradas, mas é ótimo estudar história. Pergunte a história passada que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu, se alguém já foi tão louco, se alguém já foi tão intenso no seu amor, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa como esta. Você já ouviu alguma história de amor onde o noivo fez isso pela noiva? Você já viu alguma história? Você já pensou se isso já existiu? Versículo 33, ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste e ficou vivo? Ou se Deus intentou ir tomar para... Ah, não é só assim pegar um povo, assim, tadinho, eles estão na escravidão do Egito, eu vou deixar eles bem à vontade, agora faça o que você quiser, fique à vontade. Não, o amor não é assim. O amor não é possessivo, doente, nós vamos ver algumas coisas assim, comparados às vezes com o nosso amor, que é errado, mas o amor de Deus exige uma resposta. Então ele falou assim, se Deus intentou tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com peleja, com mão forte, com braço estendido, com grandes espantos. Puxa, Moisés esgotou o vocabulário aqui. Quanta coisa Deus fez, tudo para nos conquistar. Não é bonito isso? A moça não fica assim, totalmente assim, boca aberta, quando o noivo faz, não, mas você não precisava, olha, se você tivesse feito um décimo daquilo, já tinha me caído por você. Mas ele vai além, e ele vai além, e ele faz mais. Olha o que Deus fez para conquistar para si um povo, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor... Yahvé é Deus, nenhum outro há, senão Ele. Você não vai achar um outro noivo como esse, amém? Você não vai achar esse tipo de amor em nenhum outro lugar. O inimigo traz mentiras, ele fala assim, não, é muito melhor, não precisa, você não precisa ficar assim, você não precisa, não, mas não existe outro. Versículo 36, desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, sobre a terra te mostrou seu grande fogo e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Naquela época foram as palavras no meio do fogo, eles não conseguiram chegar perto, tiveram medo, mas transportando para hoje nós temos a voz de Deus pelo Espírito Santo. Nós temos Deus falando conosco de uma forma muito mais direta, mas o objetivo dele é o mesmo. Ele quer que a gente ouça. Ele quer que a gente o conheça. E sem isso, não tem aliança. Versículo 37. E porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, te tirou do Egito diante de si com a sua grande força. Então, a primeira frase que nós estamos vendo aí para caracterizar o amor é que o amor é intenso. O amor não mede esforços. O amor não fala assim, não, eu poderia dar tudo isso, mas eu acho que se eu der metade, né, não dói tanto no bolso e eu conquisto ela da mesma forma. Né? Esse é o amor humano. Mas o amor de Deus, é aquele que não mede esforços, que vai até o ponto, como nós sabemos no restante da história da Bíblia, de dar seu próprio filho, né, tudo que ele tinha, o mais caro que ele tinha, né, esse amor de Deus. Então, quando nós começamos desde aqui, vendo que Deus espera uma resposta de amor de nós para com Ele, não pense você que Deus não fez tudo para que nós pudéssemos devolver o amor. O único amor que nós temos é devolver o amor que Ele nos deu. Então, quando nós lemos a Bíblia e nos enchemos do amor dEle para nós, o que acontece dentro de nós? O Espírito Santo opera para que esse amor possa voltar para Ele. Isso é a vida cristã. Isto é aliança com Deus. É amar a Deus, é conhecer a Deus, é não medir também esforços, é dizer assim, nenhum sacrifício. Quantos cristãos já foram para o martírio, já foram para os fins do mundo, para ser missionários? Quantas pessoas deram tudo o que tinha? Por quê? Porque, olha, o que Ele fez por nós não tem como avaliar. Então, o primeiro é, o amor de Deus é intenso, extravagante. Ele não faz assim, não, vamos ser assim, bem racionais, vamos ser assim, bem, né, equilibrados, não vamos nos exceder, não. O amor de Deus excede todo entendimento. O amor de Deus vai além de tudo e é esse tipo de amor que Ele quer que volte para Ele. Ok? Pulando aqui agora um pouquinho para capítulo 7, vamos pegar uma outra característica do amor. Capítulo 7, versículo 6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Leia tudo isso aí com o sentido de amor. Deus viu todos os povos sobre a face da terra e Ele escolheu este povo. Ele escolheu. Ele amou. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosses o seu povo especial. De todos os povos que há sobre a terra. É aquela coisa íntima, exclusiva. Todos os povos, mas só vocês. Né? Vocês são o meu povo. Versículo 7. Aqui tem uma diferença que eu até dei uma olhadinha, assim, mais ou menos, para ver. Acho que algumas versões vão assim, porque o Senhor. Versículo 7. Porque o Senhor não se afeiçoou, não é isso? O Senhor não se afeiçoou, não teve afeição por vós. A minha fala, o Senhor não tomou prazer em vós. Tá? Talvez tenha outras. Né? No inglês fala assim, o Senhor não colocou o seu amor. Olha que coisa interessante, né? Que Ele escolheu alguém, no caso aqui um povo, né? Mas Ele escolheu alguém e Ele colocou o amor dEle sobre essa pessoa. Sobre esse povo. É como se fosse um ato da vontade dEle. Fala assim, esse vai ser o meu povo. O que eu quero dizer com isso? A segunda afirmação que nós estamos fazendo sobre o amor é que o amor de Deus não é por causa de nós sermos melhores, mais bonitos. Não é isso que às vezes sempre surge aquela dúvida, né? Depois do casamento, depois que passa assim aquele momento assim que parece que tudo fica assim em cor de rosa, tudo assim diferente. Aí começa assim, aí a esposa às vezes, geralmente é mais do lado da mulher. Ela começa assim, mas por que o que ele viu em mim? Será que ele gosta mesmo? Mas espera aí, né? o que ele viu para me amar? Né? Agora, lembre que assim, as comparações, os paralelos com o amor humano assim, tem uma limitação, porque nós somos limitados. Então, é difícil você fazer um paralelo perfeito. O amor humano é muito falho. Né? Quantas falhas nós temos, né, nesse amor, na constância. Deus não tem nenhuma falha no amor dEle. Você quer casar com Deus? Quer casar com alguém que nunca é infiel? Quer? Ele não tem infidelidade. Ele não tem sombra. Ele colocou o seu amor e falou assim, pronto, acabou. É vocês e não tem mais ninguém. Vocês são o meu povo. Agora olha o que ele diz. E isso traz humildade. A gente gostaria de falar assim, olha, eu olhei todos, eu achei vocês os mais espertos, eu achei vocês, assim, aqueles que tivessem, assim, mais potencial. Eu olhei e olhei e vi que realmente vocês são os mais belos, os mais bonitos, os mais maravilhosos. Por isso, eu nunca vou olhar para outro, porque é mais ou menos assim que funciona a nossa cabeça. O meu marido precisa me ver com a pessoa mais bonita, porque daí ele não vai olhar para mais ninguém. Né? Agora lembra que tem limitações no amor, o amor humano é falho mesmo. Mas olha o que Deus fala. Ele fala assim, o Senhor não tomou prazer, ou o Senhor não se afeiçoou, o Senhor não colocou o seu amor, porque a vossa multidão era mais do que a todos os outros povos, porque vocês eram menos. Olha que humilhação para nós. Ele dizer, eu não escolhi vocês porque vocês eram os mais bonitos, vocês eram os mais feinhos. Vocês eram os menos atraentes. Se eu fosse atrás de alguém para dizer, esse, olha, o Deus, esse Deus, ele é acima de todos os outros deuses. Então o povo dele também tem que ser, né? Olha como a gente julga mal a intenção de Deus. O que Deus está procurando em nós? Olha, nós temos que provar para o mundo que nós somos os melhores. Olha, nessas coisas sempre tem um fundo de verdade, mas às vezes nós passamos uma linha. Eu não estou falando que o povo de Deus não precisa dar testemunho, mas muitas vezes nós temos aquela ideia, olha, para o povo ver que nós somos de Deus, nós temos que provar que nós somos melhores. E Deus fala assim, não foi porque vocês eram melhores e nem porque vocês são agora. Eu escolhi vocês porque eu coloquei o meu amor sobre vocês. Eu escolhi vocês porque eu amei. É o amor. É o relacionamento de Deus. E ele diz, não é por causa de uma qualidade. Por que isso é importante? Porque quando eu chego para Deus, eu falo assim, olha Deus, eu até entendo o Senhor amar fulano, olha que servo de Deus, ou que serva de Deus. Olha, eu até entendo. Eu entendo o Senhor ter escolhido Abraão. Olha que homem que te seguiu. E a gente fica assim, mas eu, Deus, por que o Senhor me escolheu? Aonde? O que o Senhor viu em mim? Deus fala assim, eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu não vi nenhum motivo porque eu deveria escolher vocês. Eu não vi nenhum motivo. Então o amor de Deus, estamos falando sobre o amor de Deus é imerecido, não é por causa de alguma qualidade, não é porque ele nos achou bonitos, ele não se apaixonou, todo mundo sabe que a paixão por atração física é uma coisa que passa. Se o seu relacionamento é baseado nisso, não vai durar. O amor de Deus é baseado numa coisa de coração para coração. Agora, será que ele viu alguma coisa? Aí é um mistério que eu também não me atrevo a tentar explicar. O que ele viu no nosso coração? Aí pode ser outra coisa. Mas o que ele viu na gente? O que ele achou? Nada. Versículo 8. Mas porque o Senhor vos amava. Não é bonito isso? Não depende. Ele não vai deixar de nos amar, porque no meu caminhar com Deus eu apresento falhas. Ele não vai desistir de mim, nós vamos falar mais sobre isso. Ele não vai desistir para guardar o juramento que fizeram a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte, ele usou aquele amor. Né? Versículo 9, aquele amor extravagante, né? Aquele amor... né, de conquistar. Versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus. Olha que versículo bonito. O Senhor teu Deus, esse que propôs casamento, se você não sabe ainda, Esse Deus é um Deus fiel. Ele é um Deus que guarda o quê? Aliança. Deus é um Deus fiel. Da parte dele, e esta é a história da Bíblia. Às vezes você pode perguntar, mas gente, por que que Deus tolerou os filhos de Israel? No nosso estudo, nós vamos até ver quantos anos que o povo de Israel foi infiel com Deus, durante quanto tempo, mas você deve conhecer a história. Todos os livros de história da Bíblia falam mais sobre a infidelidade do que a fidelidade. A história do povo de Deus no Velho Testamento e a história da igreja é uma história de infidelidade da nossa parte. Mas isso só mostra mais ainda a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Ele faz alianças, ele não desfaz. Ah, Deus não vai. Deus não. Olha, você não me conhece. Você não me conhece, Deus. Eu não vou fazer uma aliança, mas você não me conhece. Você não vai aguentar essa aliança comigo. Eu sou duro, hein? Deus falou assim, não, eu sou o Deus fiel. Eu nunca desisto. Eu nunca desisto. Então, a terceira frase é que Deus, o amor de Deus é um amor de aliança. É um amor de aliança. O que é um amor de aliança? É um amor constante, eu estou colocando algumas palavras para ajudar, né? É um amor constante, né? Não é hoje te amo, amanhã já não estou assim muito, né? É um amor constante, sacrificial. O amor de aliança, toda aliança na Bíblia envolvia algum tipo de sacrifício. Não existe aliança sem um sacrifício, mas é um sacrifício por amor. Então é sacrificial e é corajoso. A pessoa mais tímida, quando ela ama, ela tem coragem de fazer coisas que ela nunca faria, não é verdade? Porque o amor é corajoso, o amor tem coragem. Por causa da minha amada, por causa do meu amor, por causa do meu relacionamento, eu tenho coragem de ser irracional, extravagante e tudo mais, né? Então, o amor de Deus é um amor de aliança. Voltando aqui, então, para capítulo 4, versículo 23. Esse ponto aqui nós já mencionamos, mas vamos colocar aqui. 4:23. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus os proibiu. Porque o Senhor teu Deus, que ele é? Um fogo que consome, um Deus ciumento. Um Deus ciumento. Então, o amor de Deus também é exclusivo. Ou seja, você não pode amar a Deus e amar outros deuses também. Ele não aceita, isso não funciona. Porque nós precisamos colocar essas duas coisas, porque a gente define o amor de Deus, que é diferente do nosso amor, como sendo um amor que não depende. Por exemplo, nós, os homens, nós amamos sempre com segundas intenções. Você pode achar que não, mas sempre com segundas intenções. O amor humano sempre tem segundas intenções. Deus ama sem segundas intenções. Ele ama, né, como nós acabamos de falar, é um amor imerecido. Não é um amor porque ele viu alguma coisa que vai ser vantagem para ele. Ele não falou assim, quero casar com uma pessoa que vai me dar status, que vai me dar dinheiro, que vai me dar felicidade, que vai me dar... Não é me dar nada. Ele ama. Mas o amor, para ser amor, ele precisa ser correspondido e ele não pode ser traído. Então, o amor de Deus é exclusivo nesse sentido. O amor de Deus não admite um outro amor competindo com o nosso amor por Deus. E todos os tratamentos de Deus na nossa vida têm como finalidade tirar a gente dessas outras afeições, libertar a gente da infidelidade. Entenderam? Não sei se eu estou, né? Tem muitos que estão assim meio cansados, mas é importante pegar Né? Não é o tratamento de Deus é para nos aperfeiçoar, para sermos mais semelhantes a Jesus, mas acima de tudo é para que o nosso amor por Jesus seja mais puro, menos infiel. O nosso amor humano é sempre infiel, sempre com problemas. E aqui eu quero até mostrar uma coisa aqui. O amor de Deus, só completando aqui, o amor de Deus, eu estou na... Isso aqui é a terceira ou quarta? Quarta. Tá marcando? O amor de Deus é exclusivo, mas ao mesmo tempo é um amor abrangente. Ou seja, Deus não quer, obviamente, que seja só nós e Ele. Quando fala assim, um povo exclusivo, Ele quer nos usar para trazer mais pessoas para Ele. Então, o amor de Deus é exclusivo em que sentido? Não podemos amar outros deuses, nenhum outro amor pode entrar no lugar do amor de Deus. Mas é abrangente, que na figura do casamento são os filhos, porque eu não quero amar só a minha esposa e só nós dois ficar o resto da vida. Nós queremos ter filhos. Por quê? Porque isto é o amor de Deus, é qualidade do amor de Deus. E mais uma coisa aqui, só para a gente completar, vamos estar terminando. Deixa eu só me achar aqui. Bom, capítulo 9, e versículo 4, quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração dizendo, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais. Abraão, Isaac e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Essa é a nossa natureza. Até hoje, Deus sabe disso. Ele nos amou apesar disso. Ele nos amou sabendo que o nosso coração precisa ser transformado. Nosso tempo já acabou, mas depois, na próxima aula, nós vamos voltar a esse tema. Mas eu quero que vocês, se possível, marquem só essa frase. O egoísmo, a exaltação, nos impede de amar a Deus. E isso vale tanto no plano natural, quanto mais você amar a si mesmo, menos você vai amar a sua esposa ou seu marido. Quanto mais você amar a si mesmo, menos você vai amar a Deus. Então a exaltação, o egoísmo, entrar nas bênçãos de Deus, que é o que ele falava assim, vocês vão entrar na terra prometida e vão achar assim, que tudo é uma maravilha e vão esquecer de Deus. Então, uma das coisas que esfria o amor, uma das coisas que impede o amor, é o meu próprio egoísmo. Eu quero para mim e não para Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças mais esta manhã, Senhor, porque a tua palavra nos mostra a tua natureza, Senhor. Ó Deus, e nosso desejo que esta palavra possa nos despertar, não só para sabermos coisas a respeito de Ti, mas para nós nos aproximarmos de Ti, que possamos nos achegar a Ti, que possamos conhecer a Tua voz e que possamos ser verdadeiramente esse povo que Tu procuras, um povo em aliança contigo, um povo que Te ama, um povo que realmente representa esse grande amor que Tu tens depositado na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.